Bom dia.
Boa tarde.
Boa noite.
Fala galera, estamos começando o episódio número 166 do podcast Triangulação. Eu sou o Thiago Tizão Falcão, estou acompanhado dos meus amigos Fábio Fabinho Saeg Berpixels.
Boa noite, amiguinhos.
E Chesco Francesco Michele.
Bom dia, amigos. Então, mais para boa tarde.
Bom dia, mais para boa tarde. É, a gente tá gravando em um horário pouco adequado, especialmente especialmente para um dos integrantes, mas... É, a gente tá gravando na sexta-noite, eu vou até avisar, embora o episódio vai ser lançado no momento normal. Uhum. Mas eu vou até avisar caso amanhã anunciem Bloodborne remake e tudo mais, né? Vai que, né?
Que a gente perde essa semana.
Pois é, é.
A gente faz plantão de emergência se acontecer.
Não, cara, deixa as pessoas ouvirem o episódio e acharem que vai ser o episódio inteiro dedicado a isso e nem é mencionado, né? Mas enfim, a gente tá gravando um pouco antes, então a gente tá avisando por causa disso. Hoje é dia 2 de junho de 2023. Esse é o podcast Triangulação, podcast dedicado ao universo PlayStation. Episódio par essa semana, a gente vai contar aí as notícias das últimas semanas. Vai ser um pouco diferente porque no episódio passado eu não estava presente, mas o Chesco, o Fábio e o Diablo fizeram um grande trabalho aí contando o que eles jogaram e dando umas pinceladas aí sobre o que rolou no showcase. Vai ter algumas coisas que a gente vai falar de novo hoje, porque foram, na verdade, notícias ou novos detalhes que saíram, que estão relacionados a isso, mas assim, uma parte já foi coberta, né? A gente vai falar sobre o showcase inteiro aqui de novo.
Uhum.
Além disso, Chesco, você sabia que a gente está no Twitter com @PSTriangulação?
Cara, sabia, viu? Vou te dizer que eu estava ciente.
Estava ciente. E também, Fábio, para quem não sabe, os assinantes aí das plataformas que você pode deixar review e tal, pra gente ajuda bastante se a gente tem uns reviews positivos, né?
É verdade, cara. Tipo no Spotify ou no Apple Podcast, etc. Botar estrelinhas, fazer comentários, fala pra gente que tá dando certo e que tá dando errado.
Compartilhar com os amigos também ajuda. Especialmente se você tem amigos que podem gostar do podcast. Se você tem amigos que podem não gostar do podcast, eu acho que você deveria compartilhar do mesmo jeito, porque não custa nada eles ouvirem, né?
É.
Né?
Literalmente.
Dá mesmo pra gente, exatamente. É, literalmente, não custa nada. Pois é. Podcast totalmente grátis pra quem paga a internet.
Fisos.
Bom, é isso, né?
É isso, cara. Yes.
Cara, eu ouvi o episódio de vocês da semana passada. Uhum. Eu na hora fui pensando várias coisas que eu queria comentar, até algumas coisas escrevi pra vocês, mas não, tipo, eu achei interessante toda essa história do Diablo. O Fábio resolveu jogar todos e...
mas assim,
ele não jogou primeiro, né? Mesmo porque não dá, né?
Isso que eu ia falar, mesmo que não tem muito como acho.
Computador
mas... não dá pra jogar de alguma maneira.
Eu acho que não tem uma versão de Mac, Fábio.
Mas deve dar pra emular de algum jeito, não?
Aliás, vocês falaram, o Diablo 2 não tinha pra videogame, depois o Diablo 3 saiu pra videogame e tal.
Não,
Diablo 2
tem, né?
Original, não, né? O original. O original não tinha. Mas o 1 tinha pra PlayStation 1.
Olha só.
Olha aí, cara.
É bem ruim, cara. Se você um dia ver um vídeo, é bem ruim.
É bem ruim o gráfico, você tá falando? É bem ruim de jogar? Como é que é?
É, o gráfico. De jogar também é ruim.
Entendi.
Não, mas tipo, vale a pena ser... O Fábio tem visto uns Diablos de tanta qualidade ultimamente que acho que se você ver o Diablo 1 original e mesmo o Diablo 2 original, você vai assustar um pouco, porque realmente é... Anos 90
é... O 2 ele viu, né, cara? Porque ele... No Resurrected lá, você consegue... Mudar
tirar o filtro, né?
É engraçadíssimo, mas eu vi um vídeo comparando os... Eu vi metade do vídeo comparando os 4 Diablos até agora.
Tá.
E aí mostra bastante do primeiro, viu? Eu vi a primeira metade, eles falam bastante do primeiro, falam um pouco do segundo e tal. E no primeiro, cara, tinha umas coisas lá que eram difíceis mesmo de peitar, tá ligado? Não dá pra ver item no chão, não dá pra enxergar o que você tá fazendo.
É bem, bem puxado.
Videogame chegaram longe.
Mas pô, eu principalmente gostei, eu achei legal a parte que você tava comparando eles, né? Porque realmente o 2 é muito diferente dos 3. E eu acho que muita gente ficou feliz com o 4 resgatar algumas coisas do 2, sabe?
Com certeza.
Eu acho o 2 muito melhor do que o 3. E...
Ah, sim.
Tanto em sistema como em cor também, cara. Porque o 3 é muito saturado, né? Meio torchlight, assim.
No... Eita, é o que o Fábio fala, basicamente.
Eu falei isso também, né? Comentei isso horas atrás, minutos atrás.
É, cara, mentes brilhantes pensam na mesma maneira, na maioria das vezes. Bom, mas enfim, e também achei interessante o negócio do Marathon lá, que é um reboot. Eu não sabia e não vi ninguém noticiando isso, além de vocês. Então,
você vê?
Vocês estão de parabéns. A gente está de parabéns.
Tá? A gente está.
Até comentei com você em off que eu acho que em algum lugar eles passaram rapidamente, assim, tipo,
na Digital Foundry. Digital Foundry, é.
Mas assim, claro que... Sei lá, eles não são exatamente mais mainstream de todos, né? A gente é muito mais mainstream que eles.
Claro, com certeza.
No sentido de não ser tão aprofundado. Né?
Isso. Bom, beleza. Vamos começar com as rapidinhas, então. Vocês querem completar alguma coisa que eu falei? Ou comentar alguma coisa?
Não.
Vocês estão bem? Vocês estão ok?
Tudo bem.
Cara, tô bem, tô tranquilo.
Tô bem cansado, mas tô bem.
É, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Fábio.
Está dando.
Vamos lá. Aguenta forte aí. Vamos lá, primeira rapidinha é que o Dead Cells, depois do lançamento do Return to Castlevania, vai lançar uma versão nativa de PlayStation 5, bom, da geração atual, né? Também de Switch, e vai ter. Vai sair uma versão física também, já do jogo completo com o Castlevania e com todos os DLCs.
Uhum.
Isso vai ser lançado no dia 11 de agosto.
Legal.
Tem umas versões especiais até que vem também, tipo, capa dura, caixa, CD da trilha sonora, que falam que a trilha sonora é muito boa, né?
É muito boa, cara.
E umas
fotos.
Você
conhece a trilha sonora do Dead Cells, né? Ou essa coisa só do Castlevania? Essa trilha sonora?
Não, é a trilha sonora do Castlevania do Dead Cells.
Ah, tá. Entendi.
Porque, tipo, uma coisa que o Chris Reagan lá do Sacred Symbols, ele tava jogando, né, e ele tava contando sobre a experiência no jogo e tal. E até, tipo, foi engraçado, porque ele contou de um jeito que o Colin ficou com muita vontade de jogar, sabe? Acho que ele acabou não jogando, mas, tipo, você percebia que ele foi ficando muito, muito empolgado.
Sim.
Mas, tipo, o Chris, ele trabalha com música também, né, tipo, ele cria música e tal. E ele tava falando, meu, é muito interessante, porque a música do Dead Cells, oficialmente, é muito boa. E a música do Castlevania é muito boa.
Uhum.
E, tipo, eles conseguiram fazer as músicas do Castlevania
no
tipo, com os instrumentos...
Do Dead Cells.
No estilo do Dead Cells e ficou muito bom, sabe?
True, concordo. Foi o que me empolgou bastante quando eu peguei e comecei a jogar assim, esse modo.
E, bom, vai sair a versão física, dia 11 de agosto, então.
Legal.
E vale lembrar que quem já tem a versão de PlayStation 4 vai poder fazer o upgrade pra versão do 5 de graça.
Ihu.
Vai ter todos os sinais. Os sinais. Os
sinos e apitos.
Os sinos e apitos aí do DualSense, etc.
Vai ter. Quer dizer, o jogo acho que já roda em 60 FPS. Vai ter um modo 120, talvez?
Não. Pelo menos não fala que vai ter.
Que pena.
O jogo carrega muito rápido, né, no PlayStation 5, né?
Pois é, já tá bem bom, né?
Eu joguei bastante Dead Cells no PlayStation 5 e eu acho que me impressiona o quão rápido ele entra.
E você viu quanto ele pesa, não?
Ah, cara, eu acho que é tipo uns 2 GB, alguma coisa assim.
Acho que não é nenhum, cara, é muito pouco.
Não é nenhum?
É pouco, né? É um jogo...
Pouquíssimo. Fantástico isso.
Fantástico.
Parabéns pros desenvolvedores que conseguiram comprimir ali.
Parabéns aos desenvolvidos, né?
Os desenvolvidos.
Aos desenvolvidos, perfeito.
É. Bom, vamos pra. Vamos pra próxima notícia.
Bora.
Por falar em Fantástico. Que é que a Daedalic, que é o estúdio que fez o jogo do Gollum, que saiu nessa semana, e tá tendo reviews horríveis.
Tenebrosos, pelo amor de Deus.
Inclusive ganhando o título aí de pior jogo de PlayStation 5 até agora. A gente ficou sabendo que, através do IGN alemão, porque o estúdio é alemão, né? que eles estão trabalhando em um segundo jogo do Senhor dos Anéis. Olha que notícia boa.
Oba!
Eles estão apoiando um segundo jogo do Senhor dos Anéis.
Pois que é, ótimo. Cara. É, assim, eles... É, a gente não sabe exatamente a história de por que que deu tão errado, né? Assim, o que a gente sabe é que é um jogo que tem uma premissa que eu acho que ninguém tava, tipo, pedindo. Que acho que o Senhor dos Anéis tem tanta coisa interessante, e você fazer um jogo sobre você ser o Gollum, acho que ninguém... não era a primeira opção de ninguém. Uhum. É, o jogo foi adiado 3 vezes, se eu não me engano. E depois lançou, e os trailers eram ruins, e o jogo lançou, e os reviews são ruins. É, eles, inclusive, postaram um pedido de desculpas, falando que eles são muito fãs e que eles não é o resultado que eles queriam e tudo mais, mas meio que tipo, desculpa, mas paciência é o que tem pra hoje,
desculpa,
sabe?
Desculpa, mas não vão fazer nada a respeito.
Exato, não tem muito o que fazer,
acho que
né?
Eles devem fazer os updates, sim.
Sim, quer mas dizer, isso não vai ficar mudar
um
jogo.
Nunca vai ficar um jogo bom.
Porque o problema do jogo não é técnico, na verdade, né?
Mas ele tem muitos problemas técnicos. Tava vendo o vídeo do DF hoje mesmo, cara.
Uhum.
Tipo, eles estavam mostrando até alguns updates que foram feitos recentemente, pouco depois do lançamento, que melhoraram em alguns aspectos, assim, técnicos. Mas, de novo, não salva, tá ligado?
É.
Tipo, torna a experiência menos escrota, mas isso não vai dizer muito.
Mas não melhor, né?
É muito triste. Né?
E, bom, mas o ponto é que o segundo jogo do Senhor dos Anéis que eles estão fazendo, ele tem o codinome It's Magic, então é mágico, né, é magia. É, a gente é obrigado a achar que tem alguma coisa a ver ou com os magos, ou com o anel, né, que acho que é o que pode ser. O desenvolvimento para esse jogo está acontecendo entre metade de 2022 e metade de 2024. Então a gente deve esperar esse jogo aí para a segunda metade do ano que vem. Tem um ponto aqui, Fábio, que é o seguinte. Os dois jogos eles estão sendo feitos com patrocínio do governo alemão.
Eita.
Então eu entendo que eles são meio que... uma vez que eles conseguiram esse investimento, eles são obrigados a lançar o jogo, entendeu?
Cara,
independentemente dele ser...
Provavelmente... existem
os programas de incentivo à cultura, né?
Sistemas diferentes, mas provavelmente são.
É, aqui também tem essas coisas, às vezes, você ganhar uns concursos aí pra fazer quadrinho, pra fazer o quê e tal. Pra jogo, não sei.
Tem.
Tem, né? Inclusive, aquele do coelhinho, o ninja lá, acho que era... Ninjin, né?
Ninjin. Uhum.
Tizão, morreu?
É. Sim, não.
É nóis, mano.
Tá, eu não sabia que tinha terminado já. Vamos pra próxima rapidinha. Não sei se vocês lembram do Backbone One, que é aquele adaptador pra conectar no celular da marca Backbone.
Uhum.
Só que específico pra PlayStation, né? Backbone One 2. PlayStation Edition, que tem os botões do PlayStation e tal.
Uhum.
É, mais ou menos um ano atrás saiu a versão de iPhone, embora essa marca faça controles mais genéricos para Android também. Ou seja, com conector USB-C ao invés do conector Lightning.
Uhum.
E eles anunciaram essa semana que tá lá que... Bom, essa semana... Não, semana passada. Que eles vão colocar à venda a versão de Android. E já está à venda. Saiu esses dias. É, nos Estados Unidos custa $100. É o mesmo preço, tá? Tanto o iPhone como o Android é o mesmo preço. Custa $100. E eu fui ver aqui se tinha para vender. Tem. E tá 120 euros aqui. Tem o Razer Kishi também, que é bem parecido, né? Mas não é oficial do PlayStation. Que custa por volta de 105, mas eu já vi ele em promoção por uns 50, 60.
Caramba.
Também.
É. Você sabe se ele é bom ou não?
Ah, dizem que é bom, cara. As coisas da Razer são muito boas, né?
São de qualidade.
Eles costumam...
Esse fone que eu tô usando é da Razer. E eu acho ele excelente. E tipo, eu acho ele melhor que o da Sony que o Fábio tá usando, sabe? Que é o...
Sim.
O oficial, né?
Polêmico.
Eu já tive um da Sony. E ele era, tipo, extremamente pesado. Ele teve problemas.
Ah, mas o que você teve era do PlayStation 3.
Sim, você também teve.
As coisas melhoraram de lá pra cá, eu imagino. Mas ainda tem problemas. Ainda tem problemas, com certeza.
Bom, além disso, né? Já aproveitando a mesma notícia, vocês falaram sobre o showcase no episódio passado.
Falamos
e a gente até
um pouco, né?
Tocou nisso no React que a gente gravou, mas eles mostraram no finalzinho do showcase o o look final do Q-Light, né, do projeto Q-Light, embora ele não tenha nome ainda. E também até um fone tipo o... Como é que chama AirPods. Da Apple lá? AirPods, é. Tipo AirPods também, da mesma cor, né, branquinho e tal. Uhum. A cara do Q-Light, ela é bem diferente acho que das outras coisas, porque muitos desses dispositivos portáteis, eles são feitos para eles serem o mais portátil possível, né? Então ele é fino, e aí por ele ser fino, ele, pessoas com mãos maiores, não é tão anatômico quanto um controle de videogame normal, né? Eu lembro que até no meu Vita eu tinha uns grips que eu colocava do lado, assim, que ficava mais parecido com um controle normal, que obviamente deixava ele menos portátil, né? Sim. Mas assim, com a tendência do Steam Deck e tudo mais, que é gigante, né? Tamanho do Game Gear. Eu acho que eles meio que falaram, mano, vamos se preocupar mais com a ergonomia e menos com a portabilidade. E boa, sabe? Então, assim, pra quem quiser imaginar, pra quem não tiver visto, pega o controle do PlayStation 5, corta ele no meio, encaixa uma tela no meio e pluga dos dois lados. Entendeu? É mais ou menos isso. E GG, exatamente. Eles confirmaram depois que a tela é 1080p, que ele vai ter o feedback háptico, o trigger adaptativo, e que, em teoria, a bateria vai ser de 3 a 4 horas, que muita gente está torcendo o nariz para isso.
Sim.
A gente ainda não sabe de preço, falaram que vai ser lançado esse ano, não tem o nome e pouco mais, né? Assim, eles não explicaram exatamente como o dispositivo vai funcionar, mas, assim, muito dos lugares está se falando que ele vai ser um dispositivo virado completamente para streaming, né? Que a gente falou sobre isso alguns episódios atrás. É mais ou menos a mesma lógica da Logitech, né? A Logitech é um dispositivo de streaming mesmo, ele não roda os jogos ele mesmo, sabe? E, enfim, não é um Vita 2, Vita 3, PSP 3. Ele vai fazer o que o seu celular ou o seu computador poderia fazer. Aí cabe a você pensar se vale a pena ter um dispositivo a mais pra isso ou não, entendeu? Acho que essa é a grande diferença.
Pelo preço que for, que vai ser caro, né? Ó, eu sou um heavy user do Remote Play. Quando você fala streaming, você tá falando de Remote Play, né? Que é...
Sim, isso.
Mandar do seu...
Não só, né? Não só. Você pode ser a PlayStation Plus Premium também, que não tem no... Pode. Que não tem no Brasil, mas sim. Tanto que dá pra você fazer isso no computador também.
Achei que era só Remote Play.
Não, porque dá pra você jogar o PlayStation Plus Premium no computador.
Tá, eu achei que o PlayStation Plus Premium nele é pelo Remote Play também, mas tudo bem.
Não, não, cara, quando eu vendi o meu... Vita. Eu vendi o meu PlayStation 4 pouco antes de chegar o meu PlayStation 5. E eu lembro que eu tava jogando Dead Cells na época na PS Now, que eu tinha assinado na época a PS Now. E eu continuei jogando no computador. Eu tinha um dos controles ainda, coloquei o controle no computador, nesse mesmo computador que eu tô usando agora. Conectei um dos controles e ficava jogando no computador.
Louco.
Maneiro.
É.
Então, eu como um heavy user do Remote Play, cara, eu vou admitir que dá uma vontadezinha de ter um dispositivo perfeito pra isso, porque pensado pra isso, desenhado pra isso, planejado pra isso. Mas não é necessário, cara. Tipo, genuinamente não é necessário. Eu tenho aquele clipão lá que você bota no controle e bota um celular em cima.
Sim.
Funciona super bem. A gente já discutiu sobre ser pesado ou não e tal. O problema é que ele só funciona com iPhone. Bom, o clipe funciona com qualquer coisa, mas... O DualSense, como é que chama? DualSense. Eu ia falar DualSense é o do outro, mas não, o DualShock é o do outro.
Não,
DualSense só conecta com o iPhone. Por algum motivo ele não é compatível com o Android.
Ah, tá.
Então você consegue conectar. Né? Você consegue conectar, mas você entra no Remote Play e fala: esse celular não reconhece esse controle direito. Não
ou
dá.
Você precisa usar a tela, né? Que não faz sentido nenhum.
A tela é terrível. Mas assim, com um computador. Dá tranquilamente, com tablet dá tranquilamente, eu tenho aqui. E eu uso, cara, eu uso bastante, eu uso com frequência e não é boa, assim, não sinto necessidade, não.
O tablet é uma opção muito boa que é pouco óbvia, né, para muitas pessoas. É, mas assim, cara, eu acho que depende muito de quanto que você sai de casa, o quanto que te atrapalha você ter isso, você querer usar isso e tá no mesmo dispositivo que o seu celular ou não, sabe? Porque, uhum, tipo, pode ser que você queira jogar, mas aí você vai comer toda a bateria do seu celular, sabe? Daí, pô, aí você ferrou seu dia, você tá fora de casa, sei lá, sabe?
True. E também assim, fora de casa é difícil porque não existe internet que aguente, né?
Existe, cara. Existe.
Ah, cara.
5G, não sei se você tem aí, mas tipo, 5G aqui é muito boa, entendeu? É velocidade de internet de casa.
Interessante.
Sei lá. Ah. Mas tem que conectar, sei lá, não, acho que depende um pouco do jogo também. Não sei.
Não sabe.
Você falou, ah, não sei se é uma coisa necessária. Eu acho que não ser uma coisa necessária é o que torna essa aposta muito menos perigosa, entendeu? Porque uma coisa é você ter um dispositivo que... O grande problema do PSP e do Vita é que as empresas importantes não se davam ao trabalho... Era o ovo e a galinha, né? Não se davam, uhum, ao trabalho de criar jogos para esse dispositivo que pouca gente tinha e pouca gente tinha... Exato.
Porque não tinha jogo suficiente.
E pouca gente tinha porque não tinha jogo suficiente. É, uhum. Esse dispositivo não é dedicado. Então todos os jogos vão poder estar lá. Isso não vai mudar em nada o desenvolvimento que as empresas de jogos fazem hoje em dia, sabe? Então, uhum, tipo, o risco é muito baixo. E, cara, se por acaso der muito certo, daí acho que todo mundo, a indústria e as pessoas, vão estar muito mais abertos a ter um dispositivo dedicado para alguma coisa, entendeu?
Interessante esse ponto de vista aí, cara.
É,
talvez você tenha razão.
É.
Eu acho que assim, a infraestrutura de internet brasileira não vai suportar isso não, pelo menos no começo. Acho meio...
É questão da segurança no Brasil também, né?
É, isso também. É, quem tiver vai ser pra usar em casa, com certeza, sabe? Você não vai querer sair com ele.
Mas mesmo em casa, cara, tem muita gente que, tipo, não tem duas, três TVs em casa, sabe? Hoje em dia, tipo, casais jovens... Pensa que, assim, tem muitos adultos que continuam jogando videogame, mas você não vai ter quatro TVs em casa, que é uma coisa de família mais velha, costuma ser assim, né?
Total.
E, pô, isso permite que se a gata quiser estar assistindo alguma coisa na... A gata ou o gato, né? Quiser estar assistindo alguma coisa na TV e você quiser jogar ali, dá pra jogar, entendeu? E dá pra estar os dois juntos. Eu acho que hoje em dia tem muito mais famílias e residências que funcionam assim, uhum, comparado com antigamente, entendeu?
Pode ser, cara. Pode ser, sim.
Haja vista o sucesso do Switch, né?
Haja vista.
É, pois é.
Bom, veremos o que vai rolar. Eu acho que o preço é bastante importante. Tipo, não pode ser...
Tem que ser muito baixo pra valer a pena, cara.
É, então, mas o preço de um PlayStation digital já é baixo, entendeu? Então, tipo, sei lá, eu acho que não faria sentido se fosse $300 quando o digital foi lançado por 400. Agora tá 450, mas foi lançado por 400, entendeu?
Uhum.
Acho que se for 250, 200, daí eu acho que já passa a valer a pena. Mas... Menos de 200, acho que já vale muito a pena, entendeu?
Sim, sim.
É, mas você tem que pensar que é um DualSense, uma tela, uma bela de uma bateria, querendo ou não. Tipo, não dá pra ser muito barato, tá ligado?
Sim, mas o DualSense é 80?
É, só que isso é mais que o DualSense, que é um DualSense
não,
cortado
ao meio. DualSense não é 80, DualSense é 60.
Tem certeza?
Eu acho que dá pra ser... Eu comprei o meu por 45, eu acho. Eu acho que dá pra ser... Eu acho que dá pra ser menos de 200. Eu acho que se eles conseguissem, tipo, 180, tela de LCD 1080p, sabe? Não, de LED, né? De LED. Ah. Não de QLED, né? Mas de LED. Uhum. Eu acho que pode ser uma boa. Vamos ver. Esse negócio da bateria, que tem gente torcendo o nariz, porque a bateria de 3 horas é muito pouco. Eu não acho que é tão pouco assim, sabe?
Ué, se dá pra jogar carregando, tá tudo bem, cara.
Não, e tipo, eu acho que você não vai querer jogar... Talvez o Fábio faça isso, mas eu acho que eu não iria jogar mais de 3 horas seguidas.
De remote play, né?
De casa. Tipo, você para... Não, mesmo em casa... Tipo, você para, uhum, vai fazer alguma outra coisa, porque até começar a doer sua mão, sabe? Eu joguei o Suikoden inteiro no Vita, e eu jogava bastante tempo. Tipo, sei lá, depois de umas 2 horas, tá doendo a mão, você vai parar um pouco, sabe?
Claro.
Você tem que lembrar que você tá jogando e sustentando o peso do console, né?
Exato.
Do aparelho, sei lá.
Mesmo deitado, tipo, ainda é pesado.
Uhum.
Bom, vamos pra próxima notícia, rapidinha, yes, né? A gente ainda tá nas rapidinhas. O... Witcher 3 anunciou que eles chegaram a 50 milhões de cópias vendidas. Jogo lançado em...
Caramba.
Em 2015. Pois é, cara. É, acho uma história muito interessante. Até onde eles chegaram, né? Desde o Witcher 1.
Com certeza.
É, vamos ver o que vem por aí, né? Depois, a gente tem o Hot Wheels Unleashed 2. Ele foi anunciado essa semana. Mais precisamente, anteontem. É, ele vai chamar Turbocharged. É, do mesmo produtor. Ele foi anunciado para 19 de outubro de 2023. É, geração anterior e geração atual. E tem um trailerzinho aí, se pra você quiser assistir. Parece ser mais do mesmo, mas é um jogo que acabou... Pode falar.
Parece ser exatamente o mesmo.
O mesmo jogo, é.
Como alguém que jogou esse jogo pra caramba, eu platinei ele no PlayStation 4 e no 5.
Eita.
É a mesma coisa, porém... com um pulo. Tipo, parece que agora tem um jeito de você fazer o carrinho pular. E aí dá pra você pular por cima do outro carro, ou dá pra você, tipo,
vem obstáculo,
passar numa rampa, e no meio do ar você dá um segundo pulo ali pra subir um pouquinho mais e passar de uma barreira qualquer, tal. Tipo, eu acho que os caras fizeram o mesmo jogo, implementaram pulo e pista nova. E acabou.
É.
O que você acha isso legal, Fábio?
Não. Eu não acho isso um problema grave... Eu acho que isso é um reaproveitamento de um conjunto de ferramentas que eles desenvolveram, sabe?
Uhum.
De ferramentas, de assets, de engine, etc. Eu acho que não tem por que não, mas eu acho que se cobrar o preço de um jogo cheio é meio safadeza. Porque essencialmente é o mesmo jogo, tá ligado?
Uhum.
No outro jogo você podia customizar a pista, por exemplo. Então, com um pouco de boa vontade... Se só tiver pista nova, os mesmos carros, as mesmas coisas, é o mesmo jogo. Dá pra fazer as pistas todas na mão,
sim,
ali.
Sim, sim. Podia ser um DLC, né?
Ou podia Podia ser um DLC, cara.
E polêmico.
Mas tudo bem. Sim, o futuro vai dizer se eles estão certos ou estão errados.
Ou um standalone lá, sabe?
Sim. Sim, tipo os do Uncharted lá, né?
Ah.
É.
É, sei lá, é um modelo que existe, mas não é muito, sei lá, muito, muito utilizado, sabe? Esse de standalone.
Não é utilizado nem um pouco anymore, né, cara? Utilizou-se muito pouco e...
É, principalmente para algumas publicadoras aí, algumas empresas tipo EA, essas coisas, sempre vão fazer uma iteração nova ao invés de fazer um DLC expansivo para uma que já saiu. Principalmente quando é um jogo de meio de esporte, né? Mesmo que esse seja mais casualzão, brinquedos...
Eu acho assim, cara, O custo desses dois jogos ele é muito baixo, especialmente do segundo. Então as expectativas de venda não são tão altas. Acho que o primeiro deve ter vendido tanto a mais do que eles esperavam, que tipo, eles aproveitaram pra fazer isso, é meio que pra pegar o gancho, entendeu? E depois para e eles vão pra outra coisa. E já era, sabe?
É, e aí acho que eles poderiam vender por um preço barato. E se vender 12 cópias, pronto, já pagou o próprio desenvolvimento, sabe? Beleza, vambora. É meio um easy money grabs aí.
O problema é perder muito respeito, né, do público, mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Especialmente pelo tipo de público que
então, é. Então, se eles não cobrarem um preço absurdo, não fizerem nenhum erro absurdo, ridículo e inaceitável, se eles não mandarem extremamente mal, não tem por que ofender ninguém.
Uhum.
Agora tem que ver se eles vão conseguir não mandar extremamente mal, né?
Vamos para a próxima rapidinha, que é a última rapidinha. Eu não sei se vocês estão sabendo disso, mas eu achei bem interessante. A Capcom publicou uma opção para você votar em qual deve ser o próximo remake de Resident Evil.
Cara, eu não vi isso, acredita? Apesar de ser...
Pois é. E oficial, cara. Uma
já fechou,
pesquisa oficial. Não sei. Posso mandar o link pra vocês aqui? Deixa eu abrir aqui.
Eu prefiro, cara.
Dá pra responder ainda. Mas eu não sei até que dia vai estar. Não sei se os ouvintes vão poder responder também. Pros ouvintes, procurem no Google aí que vocês encontram. O Push Square fez a mesma pesquisa, né? Então, nas opções que aparecem aqui são o Resident Evil 1, o 5, o 6, o Code Veronica X, o 0. Outbreak File 2, Revelations e Revelations 2. Eu queria perguntar pra vocês qual que vocês votariam, como mais especialistas aí no tema, e qual que vocês acham que tá ganhando na pesquisa do Push Square.
Cara.
Que tem 1950 votos até agora.
Eu me sinto absolutamente incapaz de chutar qualquer um dos dois.
Ok. Chesco?
Desculpa, cara, eu tava olhando o negócio.
Pô, mano.
Perdão, velho. Eu falei, pô, eu quero responder bagulho do Resident Evil aqui. Foi mal, mano.
É, não, a pergunta era qual que você vai colocar na pesquisa, agora, tá. Já que você tá respondendo.
Você falou as opções, né?
Falei. Mas você sabe as opções de cor. E a segunda... É, aqui aparecem 10 opções, cara. Na verdade, 9, e a décima opção é outros. E eu não sei quais são os outros. E a segunda pergunta é qual que você acha que tá ganhando na pesquisa do Push Square?
Tá ganhando Resident 5.
Não, Resident 5 tá em terceiro.
Tá ganhando Code Verônica.
Tá ganhando Code Verônica com 30%. Resident 5 tem 14%. E em segundo lugar está o...
Primeiro.
Não sei.
Isso,
primeiro. Faz sentido. Eu vou até arriscar não, porque eu não acho que eles fariam isso. Mas eu acho que se fosse pra refazer o primeiro, eles podiam fazer meio que um Resident Evil Origins e fazer o primeiro e o zero junto, sabe? Tipo, eu não acho que vale a pena refazer, porque eles se passam praticamente em seguida um do outro, apesar de ser personagens diferentes que você controla. E eles são jogos que funcionam naquele esquema Tank Control, né? Talvez se você deixasse em terceira pessoa, dá pra fazer umas aventuras um pouco mais curtas.
Mas sabe? Aí, nesse caso, você acha que ele deveria se chamar opção 1, 01, opção 2, 10, opção 3, meio?
Você tá me zoando, né? Porque eles não deram
claro.
Essas opções.
Sim.
Tá, beleza. Mas, cara, eu vou te falar que 01 não me parece uma ideia horrível, tá? Desculpa.
É.
Tipo, nada
mas
que...
Mas aí, pelo...
Muito melhor do que Mortal Kombat, do que o terceiro Mortal Kombat 1, né?
É. Na verdade, sim.
E, claro, mas aí, seguindo a lógica do nome do jogo ultimamente, vai chamar Resident Evil.
É, eles têm que encaixar 0 e 1 no nome, né?
No nome, como eles têm feito.
Ah, mas eles dão um jeito.
Não estão fazendo todos os jogos. Eles fizeram no Village, por exemplo.
O Village no 7 e no 8.
É. No 7 também fizeram, né?
Fizeram?
Fizeram com o Biohazard lá, né? Não foi?
Sei
lá.
Eles encaixaram o Biohazard de 7 de algum jeito lá.
Tá bom. Acredito em vocês, vocês estão falando.
É, a gente
vai falar mais disso no futuro, com certeza, então vou...
Mas qual que é o seu favorito? Qual que seria a sua aposta? Não a sua aposta,
escolha,
mas qual que você gostaria? É a sua escolha,
vontade.
Isso.
Cara,
pode ser 01 a sua vontade, não tem problema. Eu só quero saber se é
uma
mais
delas, cara. Verônica. Eu acho que é isso ou o Code Verônica que... Principalmente porque, assim, sem querer... Eu já falei isso no episódio, em algum episódio, com certeza. Sem spoiler, eles deixam o gancho pra um remake possível do 5. Eu acho que o 5 teria que mexer bastante. Não é só melhorar, sabe? Como eles fizeram no 4. Tudo bem, eles tomaram várias liberdades no 4 também. Mas eu acho que o 5 é bem mais fraco, acho... mais complicado, e ele fecha um ciclo de história que começa desde o primeiro, sabe? Então, acho que pra reforçar esse ciclo, pra deixar, criar um hype maior pra um remake do 5, faria mais sentido voltar mais, um pouco mais pra trás, seja no Code Verônica ou no 01, aí a ordem que eles fizerem, sei lá, up to them, ou nós, se eles levarem em consideração mesmo o resultado, e é isso, cara.
Resident Evil ciclo.
É.
Vamos pra demoradinhas. Não?
Antes, posso soltar um rumor aqui, cara?
Tô louco.
Rumor. Rumorzão. Tem se falado muito que a PlayStation tá querendo comprar a CD Projekt Red.
Não.
Querendo o quê?
Se falou em um dia, Fábio, vamos lá. Se falou em um dia, e nesse mesmo dia, no final do dia, foi desmentido. Então, isso que não está na pauta.
Mas eu.
Não ferro o jornalista aqui, mano, pô.
Não ferro jornalista, tá bom.
Peraí, o que foi desmentido? Eu não entendi o que você falou.
Da PlayStation querendo comprar CD Projekt Red.
Ah, foi desmentido. Tem razão. Eu vi isso também. Desculpa, Fábio.
O que isso tem a ver?
Com o quê?
Com a...
Nada,
com
só uma rapidinha.
Ah, você queria adicionar uma rapidinha.
Adicionar uma rapidinha,
Tá. É, não fazemos rumores, Fábio.
Tá bom.
A gente espera
não, a gente não cria rumores, mas a gente fala sobre, né?
Se eles são praticamente notícias, né? Bom, vamos lá para as demoradinhas. Então, como de costume, em tempos normais, sem showcases e sem meses curtos, PlayStation Plus, essencial, jogos de junho, foram anunciados essa semana. Você vai poder baixar eles a partir de amanhã, se você está ouvindo na segunda-feira. Uhum. Eu achei um mês excelente, mas isso é porque, tipo, eles são mais adequados para mim. certo?
Atingiu os seus anseios, né?
Atingiu os meus anseios porque eu não me lembro de um outro mês que eu queria jogar os três jogos. Oh, e, tipo, os três são úteis pra mim, entendeu?
É. Acho que você merece ser contemplado de vez em quando.
Pois é, velho. Depois de uma década aí de PlayStation
que
Plus.
Isso? Calma,
é nóis.
Também, né?
Não é?
Uma década sem ter nada que você gostasse? Sem ter um mês que
não,
você gostasse muito?
De um mês que eu tive, que eu quisesse todos os jogos.
Tá bom.
Bom, são eles. Primeiro, porque são todos de PlayStation 5, hein? Eu também não lembro a última vez que isso aconteceu. Todos os jogos são para PlayStation 5.
Ótimo. Tem versões nativas, né?
Pois é, com versões nativas, exatamente. Sim. Temos NBA 2K23, que é a versão atual. A temporada está terminando agora. O 2024 vai sair aí dentro de... está no mês 6. Então, tem ainda mais 3 ou 4 meses até sair o 24.
Ou seja, dá pra você aproveitar com todos os cracudos de.
Dá pra você aproveitar com os times atualizados e tudo mais, acho uhum. bacana. Eu vou jogar, porque é um jogo muito bom e faz tempo que eu não compro o NBA, mas quando tem a oportunidade de pegar assim de graça, acho o jogo muito bom, cara.
Ele gosta.
Depois a gente tem o Jurassic World Evolution 2, que é a continuação do primeiro. Esse é aquele jogo que mistura um pouco. Cities Skylines do Jurassic Park com exploração, com...
A ideia é o Skyline, não. É Roller Coaster Tycoon, né?
Isso, exatamente, isso. Boa, melhor. Roller Coaster Tycoon, mas também tem um elemento aí de primeira pessoa e tal, se eu não me engano. Que dizem que é bom esse jogo, viu, inclusive. É. E, por último, tem o Trek to Yomi, que é um jogo que foi anunciado... acho que faz mais ou menos um ano, ele saiu pouco tempo depois. É aquele jogo de samurai 2D com um look bem... como é que chama o cara dos sete samurais lá?
Bem preto e branco, né? Ah, é o Kurosawa.
Akira Kurosawa. Que parece ser muito bom também e acho que são três jogos aí que, pelo menos pra mim, valem a pena.
Cara, eu fico feliz que você se empolgou.
Obrigado, viu? Mano. Obrigado.
Pois é, cara. Acho que você merece. Eu tenho memórias de que junho normalmente é um mês bom, porque junho é o mesmo aniversário, eu sempre brinco que eles estão dando de presente de aniversário. Esse mês eu admito que não foi dos mais animados pra mim, mas não é ruim não, cara. E eu tenho bastante curiosidade desse do Jurassic Park. Eu já tinha visto a respeito e é o tipo de jogo que eu não tenho a menor vontade de comprar, mas tenho curiosidade de jogar.
Uhum.
E vou ter a oportunidade agora. O NBA 2K, todo mundo fala tão bem, então acho que pode dar bom.
Mas assim, quem não entende de basquete, eu acho que não vale a pena jogar o NBA, porque não é um jogo tão arcade. Assim, ele tem uns sistemas de controle que são bem...
mais complexos.
São bem mais complexos e tipo, pra quem só jogou jogo de futebol e acha que pode pegar um jogo de basquete pra jogar sem saber exatamente as regras do basquete, pode ser complicado.
Fica confuso,
é.
Bom saber, cara. Eu acho
porque não
que
é só andar e arremessar, jogar. Sabe?
Uhum.
Tipo, tem um sistema de arremessar específico, e aí se você não sabe fazer, você vai errar todos os arremessos, sabe? Você não vai conseguir dar bandeja e tal, é mais complicado. Mas uma vez que você aprende, é muito bom, cara.
Uhum.
E ele é bem... eu acho ele bem recompensante também.
Entendi. Você diria que ele é o Dark Souls dos jogos de esporte?
Não.
Não. Só pra saber, só pra saber.
O que eu diria, é que ele, há pelo menos há 15 anos, ele deve sempre ser considerado o
melhor
objetivo ou o exemplo pra qualquer jogo de esporte de bola.
Eita. De esporte, no geral, cara.
De bola, sim.
Achei usado.
Não só de basquete.
Mas gostei.
Tipo, eu desde os Pro Evolution Soccer e Winning Elevens de PlayStation 2, eu não vi nenhum jogo de futebol que fosse tão bom quanto um NBA 2K.
Entendi. Cara,
de jogar, né? Não que não seja Football Manager, né? Claro.
Uhum. Claro.
É muito bom, cara. Como jogo de esporte, é excelente.
Tá. Fico feliz por você e pelos entusiastas aí do esporte.
Pois é, cara.
Dizem que o último PGA Tour é muito bom também, né? Mas eu não joguei, que também é da 2K, né?
Uhum.
E tem os MLB The Show da vida que falam que é muito bom também, mas como eu não entendo de beisebol, eu não posso falar,
então,
sabe?
Pois é, não tem uma curva aí de pegar pra jogar, né?
Que eu não acho que o Madden deve ser muito diferente do FIFA em relação à qualidade de como jogo de esporte. Eu sei que vende muito e tal, mas o FIFA também. E são os dois da EA, sabe? Então, sei lá, não, não apostaria minhas fichas nisso, mas o NBA é excelente.
Ah, entendi, cara. Bacana.
Bom, vamos para a próxima notícia, que é sobre o Metal Gear. E, obviamente, aí durante o showcase foi... Teve um... Não sei nem se dá para chamar de trailer, né? Teve um teaser aí do remake do Metal Gear Solid 3, que é o Snake Eater. Ele, na verdade, vai ser chamado Metal Gear Solid Delta, ou Triângulo. Snake
Eater. Nossa homenagem. Também.
Em nossa homenagem, Fábio, acho que você vai falar isso todos os episódios.
Toda vez, cara.
Vai.
Toda
vez, certo, tá. Tem que falar mesmo.
Depois de aparecer, teve alguns detalhes que foram surgindo. Alguns deles bastante óbvios, que aparentemente não eram para algumas pessoas. Outros nem tanto. Então vamos lá. Primeiramente, que logo depois do teaser apareceu que a gente ia ganhar uma coletânea aí. Ganhar não, né? Que ia estar disponível uma coletânea chamada Metal Gear Solid 2. Master Collection Volume 1.
True. Caramba.
E aí aparecia a imagenzinha de três jogos. O Metal Gear Solid 1, o 2 e o 3.
Perfeito.
Quais são esses três que estão no que estão incluídos? É o Metal Gear Solid do PlayStation 1. E depois tem o Solid 2, Sons of Liberty e o Snake Eater, mas não o do PlayStation 2. Eles são os da HD Collection, né, que são aqueles que saíram para PlayStation 3, na verdade. Além disso, vai ter também nessa coletânea, vai ter também o Metal Gear sem o Solid 1 e o Metal Gear 2. Que são os jogos que saíram para aquele sistema MSX2, né? Quando isso tinha 89, alguma coisa
talvez
assim.
Talvez antes, né? Eu acho que mais perto do nosso nascimento aí, cara.
Eu acho que um deles é de 89, se eu não me engano.
Pode ser.
Mas esses jogos, eles estavam, inclusive, no Metal Gear Solid 3 Subsistence, que foi lançado para PlayStation 2.
Não lembrava disso.
E também na HD Collection, que saiu da mesma, né? Saiu
então, PlayStation 3 presentes e PlayStation aí, Vita. Né?
Vão. Então são cinco jogos nessa coletânea, tá?
Bastante assim, coisa, generosos.
É bastante coisa, mas assim, esses jogos
mais antigos são muito mais
muito arcaicos, antigos, exatamente. Né? Tipo, eles fazem parte da história, ótimo. A história se conecta e tudo mais, mas assim,
mais...
procedam com cuidado, porque são jogos mais complicados de jogar, e os próprios três já são difíceis de jogar hoje em dia, né?
True.
E também vale lembrar que o nome da coletânea é Master Collection, não tem nada de remaster nem de nada, porque são todas versões que já existem, ou que já existiam.
Estão conhecendo como portes, né, também.
Portes, exatamente.
Uma coletânea de portes.
E chama volume 1, né, que nos faz pensar que provavelmente vai ter um volume 2.
Yes. Sim, pelo menos.
Se esse for bom, né? For bem suficiente de vendas.
E assim, eu acho que volume 2, claro, existe o 5, o Phantom Pain, né? E o prólogo dele, que é o Ground Zeroes. A gente tem o do Vita também, o como é que chama? Peace Walker?
Peace Walker.
Mas o Peace Walker é meio que o que mais conecta com a história também, né? Porque ele entra exatamente antes do 5, né? Tanto que tem a base lá, o Outer Haven e tudo mais. Mas acho que muito importante de um possível volume 2 é o 4. Porque o 4 hoje tá preso no PlayStation 3. E é talvez o Metal Gear mais diferente, né? Ele é o mais divisório, assim, porque tem gente que odeia e tem gente que gosta, né?
Tem gente que ama, Tizão?
Eu acho que tem, cara.
Curiosamente, que lançou, ele foi clamado como um dos melhores jogos, né? Eu lembro muito claramente disso.
Curiosamente, foi o primeiro que eu joguei, tipo, que eu consegui jogar, foi o que me atraiu na franquia. E eu gostei bastante, cara. Mas, tipo... Você
entende que não é o melhor, né?
Não é que não é o melhor, mas eu entendo por que algumas pessoas têm problemas com ele, entendeu?
Você acha que é o melhor? Então, é isso.
Cara, dos que eu joguei, eu acho que é, porque eu acho que ele é melhor que o 5. Ele é um jogo, no sentido geral da palavra, e no sentido completo do jogo, melhor do que o 5, porque o 5 não é um jogo completo.
Você só jogou esses dois? Só lembrando.
Eu só joguei esse e o Ground Zeroes.
Tá bom, beleza.
Eu tentei jogar o 3.
Eu lembro.
Mas eu não consegui, cara.
Eu lembro.
Tipo, não consigo, velho. Não dá. Uhum. Mas assim, legal que vai ser o remake. Tipo, assim, vou meio que proceder também com cautela, porque parte aí da... o resto da notícia que eu ia falar, né, é que tanto o Kojima quanto o... Caramba, eu tinha visto o nome do outro cara aqui, mas não lembro. É, isso. O Yoji Shinkawa, que é artista, né?
Sim, sim.
Eles não estão...
Os maneiros, todos os rabiscadões.
Eles não estão envolvidos nesse projeto. Isso não deveria ser surpresa pra ninguém, mas tudo bem, né?
De alguma forma...
E também que... A gente até falou sobre isso, acho, durante o showcase, de quem será que é a voz, né? E a Konami disse que todas as vozes são as originais. E não que eles estão refazendo as vozes, e sim que eles vão reaproveitar as vozes que eles já têm. Não,
mas eles confirmaram que vão reaproveitar. Eu acho que eles deixaram em aberto.
Eles disseram que todas as vozes são as originais, ou eles disseram que os atores de voz originais vão participar?
Ah, vão retornar. É, tá certo. Vão retornar, isso.
Não sei se vão retornar...
Não, mas é estranho, né, cara? Porque, tipo, se você vai ter as mesmas falas, por que você vai gravar de novo, né?
Ah, cara, pode ser uma questão de qualidade também. É. Que nesse meio tempo ali as coisas melhoraram. Acho que talvez algumas falas podem não ficar tão boas pra você regravar algumas e não regravar outras. Acho que é complicado. Não sei. Tipo, por mais que eles queiram ser...
Sei lá, acho estranho ter a mesma fala, mas juntar todo mundo. Não sei se tá todo mundo vivo e tal. Juntar todo mundo de novo pra gravar de novo. E a última coisa... Qual que era a última coisa? Ah, que o estúdio Virtuos, que é um estúdio satélite da Konami, que se dedica a ports, não que eles vão fazer o jogo, mas que eles vão ajudar a fazer o jogo.
Tá.
Ok.
E eles estão também trabalhando na Master Collection. Vamos ver, cara. Eu acho que... Eu sei que tem muita gente cética com a Konami e com esse jogo. Mas eu tenho boas expectativas, esperanças.
É, eles até falam, né, tipo, tem gente que trabalhou no original, que ainda tá trabalhando nesse, sabe, que tipo, ainda tá na Konami, vai trabalhar nele.
Mano, mas até aí essas pessoas podem ter trabalhado naquele último Metal Gear que saiu também, que era um nicho.
O Survive? Sim, sim, claro.
Ou mesmo no Rising, né, que muita gente gostou também.
Rising? Porra, o Rising é legal, cara. Ele é diferentão, mas ele tem bastante qualidade, viu, queria que você respeitasse.
Tá bom.
É nóis. Faz só.
Queria que só você respeitasse.
Dando risinhos. Tá bom.
Tá bom.
É isso, cara.
Vou respeitar.
Entendeu?
Um dia eu respeito. Aguarde.
Ah, Fábio.
Ah, vocês são uns engraçadões.
A gente é muito, cara.
Mais alguma coisa aí sobre Metal Gear ou passamos pra próxima?
Cara, pode por mim, pode passar.
Tá.
Passemos.
A próxima, a gente falou que a gente não fala sobre rumores, né? A próxima é o seguinte, é uma notícia sobre o The Last of Us Factions, o multiplayer The Last of Us.
Facciones.
Não é uma notícia oficial, e sim uma matéria que o Jason Schreier publicou na Bloomberg. Segundo as fontes dele, a Sony pediu uma consultoria da Band, já depois que eles tinham comprado a Band, para eles meio que darem uma olhada no trabalho da Naughty Dog no Last of Us Faction. E aparentemente o feedback foi bastante negativo, porque eles têm muita dúvida de como que a Naughty Dog vai manter os jogadores jogando por muito tempo, entendeu? Que é algo que eles fazem muito bem com o Destiny, né? E que talvez, sei lá, né, agora já entra em especulação, talvez eles viram uma coisa que era muito básica ali, tipo o multiplayer do Uncharted e o multiplayer do Last of Us 1, e eles meio que contaram com isso durante muito tempo, só com coisas estéticas e cosméticas, né, e meio que pouco mais do que isso. E aí a Band estaria falando, olha, isso aí a longo prazo não vai funcionar muito bem e tal, talvez... talvez, sei lá, isso pode até estar relacionado com esse projeto não ser mencionado no showcase. Tem gente que fala que o showcase ia ser maior, ia ser mais importante, mas meio que isso mudou de última hora e tal, né?
Mas pensa uma coisa, só uma curiosidade aqui, uma digressão rápida. Se tivesse um bom estado e fosse mostrado no showcase, de novo, ia reforçar ainda mais a estratégia de live services, né? porque afinal de contas, mais um jogo live service que ia ser mostrado de um estúdio interno da Sony.
Sim, mas até aí a gente sabia que eles estavam com 25 jogos. Claro, claro,
mas de novo, sei lá, a gente quer também ver o resto, né? Quer ver os outros estúdios, outros tipos de jogos, enfim, continue.
Tem gente que, o Greg Miller, por exemplo, eu não sigo mais ele, mas apareceu no meu Twitter que ele tá apostando que esse jogo vai ser cancelado, né? Que esse projeto vai ser cancelado.
Mas estão saindo uns rumores já de que isso vai rolar mesmo.
Pode ser. Eu acho que a história pra mim faz sentido. Tipo, pelo que a gente sabe da Naughty Dog, pelo que a gente sabe da Band e pelo que a gente sabe da Sony, eu acho que tudo essas três coisas fazem sentido.
Claro, mas assim que foi descoberto, eles corroboraram ali com o statement deles, né? Com a nota que eles soltaram. Tipo, não tá no bom estado, depois a gente vê. Eu sei que a gente falou que ia mostrar esse ano, mas não tá no momento, né? Umas coisas assim.
É um reassessment.
Que seja.
Estão reavaliando.
Eu não sei se vai valer a pena pra eles, eu não sei se eles vão miar.
Cara, às vezes eles focam no que eles estão fazendo, que é um jogo mais estilo deles, só que de outra franquia, né? Outra IP, sei lá.
Eu não acho que vai ser cancelado, mas vamos ver. Próxima notícia é sobre o Phantom Blade Zero. Foi aquele jogo bem Souls-like que apareceu no showcase. Eu quis colocar essa notícia aqui porque apareceu o estúdio, né? S-Game. E nenhum de nós três sabia nada sobre o estúdio.
Não sabia mesmo.
E aí, acho por isso que eu quis colocar na pauta. Saíram mais detalhes. Esse jogo, na verdade, existe um outro jogo que... Peraí, deixa eu ver aqui o nome direito.
Tranquilo, cara.
Tá. Esse não é o primeiro Phantom Blade, porque existem outros para celular, tá? Essa empresa é uma empresa chinesa, e eles até agora só tinham feito jogos para celular, e eles têm vários jogos de celular. Um deles é um outro Phantom Blade. Esse Phantom Blade vai chamar, do PlayStation, vai chamar Phantom Blade Zero.
True.
E que ele está em desenvolvimento desde 2022. A ideia é que a história seja de 30 a 40 horas. Vai ter modo multiplayer, tem missões roguelike, tem dungeons, side quests.
Multiplayer, quando ele fala se é co-op ou PVP?
Não, fala que é um modo multiplayer completo. E que o mundo é semi-aberto.
Um monte de termos que falam não querem dizer nada, né?
Obrigado, Fábio. Era o que eu tava pensando.
Nada tá...
Mas, assim, eu acho que é um caminho interessante. Acho que é um caminho correto. Assim, a gente conhece muito sobre esse tipo de jogo, certo? Só pra gente falar se vai ter ou não side quests já significa alguma coisa. Falar se o mundo é aberto, fechado ou semi-aberto também já significa alguma coisa, entendeu? Se vai ter multiplayer ou não, também significa alguma coisa. O roguelike missions, não sei. Essa história de dungeons, por exemplo, fazendo um paralelo aí sobre o Elden Ring e os outros jogos, tipo, eu acho o jeito que tem os dungeons no Elden Ring muito bom, sabe? Porque você encontra um dungeon, tá lá o bonfire na entrada, às vezes tem um outro dentro, ou às vezes é só aquilo ali fechado, e tipo... É um mundo que é meio que aberto demais, mas quando você chega num dungeon é aquela coisa controladinha e confortável, sabe? Cômoda, você consegue decorar o mapa e tudo mais, sabe? E aí você termina, claramente tem um boss final, você termina, pega o tesouro e ele te teletransporta pra entrada do dungeon. É perfeito, sabe? É muito qualidade de vida. Então, tipo, sei lá, eu entendo que esses caras devem ser fãs desse tipo de jogo, devem ter visto o que funciona e o que não funciona e falar assim, pô, beleza. Isso aqui faz sentido implementar, entendeu? Se você pega várias boas ideias, que não precisam ser todas da From Software, e colocam no jogo, e o jogo é bem feito com outras coisas, não tem por que o jogo não fazer sucesso, sabe?
Sim. Concordo também que é mais fácil falar do que acontecer, tá ligado?
Claro, com certeza, com certeza. Mas assim, eu achei o trailer bom. Vocês não acharam o trailer bom?
Eu achei, mas com algumas ressalvas. Eu acho que... Alguns momentos parecem meio roteirizado ou meio duros os movimentos. Eu não sei exatamente como que isso vai sentir na mão, sabe? Não me parece tão fluido quanto um Sekiro da vida, sabe? Ao mesmo tempo que você tem uma certa liberdade ali. Não. Essa é a impressão.
Fábio, você quer falar alguma coisa?
Não, eu não lembro muito bem do do trailer.
No trailer eu lembro que a gente ficou discutindo um bom tempo se era temática japonesa ou chinesa. E o Fábio dizia com bastante propriedade que era chinesa.
É, eu acho, bom...
Isso foi confirmado?
Chinesa, no termo geral da coisa, usa-se muito
assim,
o chinês como termo
não
geral,
foi confirmado, né? Mas a gente, naquele momento a gente não sabia que o estúdio era chinês, né? E agora sabendo, acho que faz mais sentido, né?
Confirmado. Uhum. Jamais faria um jogo sobre cultura japonesa na China.
É.
Cara, aí já não sei, viu? Você pega aqueles jogos grandes, os Genshin Impact da vida, esses dessa Mihoyo e tal. O próprio nome Mihoyo é uma coisa meio, parece meio japonesa, sabe? E bebe muito na fonte do estilo anime, né? Que eu não sei o quão forte é animes próprios feitos na China.
Era isso que eu ia falar, Fábio?
Era isso, cara.
Tá, beleza.
Contribuição de ouro.
Isso. Vamos lá, que a gente tá terminando. Tá terminando. É, penúltima notícia, demoradinha, é sobre o Spider-Man 2, que também saiu o trailer no showcase. É, a gente ficou sabendo numa entrevista com da Famitsu, do diretor criativo Brian Intihar, que é o mesmo mapa, né, de Nova York, mas eles adicionaram Queens e Brooklyn, e que o mapa é mais ou menos duas vezes o tamanho do mapa do...
Isso é muito legal. Boa.
Isso é legal.
Uhum.
É, e acho até vai que, tipo, Queens e Brooklyn, os prédios são mais baixos, né, especialmente em Queens, acho, e aí, tipo, vai adicionar umas dinâmicas novas de como que eles traversam pelo mapa, né. Até, a gente até viu uma mecânica de estilingue, se não me engano, não foi no trailer?
Parece que sim, é.
Isso mesmo. Ele se prende em duas coisas diferentes, meio que tem uma certa elasticidade, né? Uma certa flexibilidade e conseguir se lançar.
É. E a outra coisa que também saiu é que... É, essa foi numa entrevista com a Eurogamer, do mesmo cara. Ele contou não vai ser scriptado a mudança do Peter pro Miles... É, que você vai poder mudar de maneira livre entre um e outro, você vai apertar um botão e vai trocar. No GTA é assim, né? GTA V. É, só que vai ser um lance meio Ratchet & Clank, a Rift Apart.
Vai ser mais
sabe,
rápido,
que
claro, né?
É, a mudança vai ser instantânea. É, tipo, não importa onde tá cada um deles no mapa, sabe?
Sim,
mas que vai ser instantânea.
Que louco.
Isso é legal mesmo, cara.
Com certeza.
Podia ser co-op, hein?
Acho que não vai ser, cara. Acho que não vai ser. Mas podia, eu lembro que quando saiu o primeiro teaser do jogo, você
Nossa,
falou isso.
Ia ser irado.
Ia ser legal.
Muito louco, cara.
Ia ser legal. Eu não sei o quanto que isso vai fazer, quanto que isso faria sentido na história, porque a sua teoria sobre a história, eu acho que é bem, bem certeira, sabe? E também essa história do loading entre você mudar os personagens também faz sentido pelo fato de ser exclusivo de PlayStation 5, né? Não vai sair pro 4, que é a mesma coisa que aconteceu com o Ratchet & Clank. Mesmo porque é do mesmo estúdio, né?
É verdade. Yes. É. O HD do 4 não daria conta de carregar tudo tão rápido, né?
É,
mas eu acho também que é certo pensar que vai sair pra PC uma hora, né? Considerando o histórico, inclusive o Ratchet & Clank aí que vai sair pra PC.
Última notícia. E uma daquelas notícias favoritas do Fábio.
Boa!
Porque é o mês do aniversário dele. É, Days of Play, promoção aí da Sony, que eles fazem todos os anos, chegando, ela deve tá online já pra você que tá ouvindo. É, mais de 450 jogos com desconto, tanto do 4 como do 5. Tem uns pesos pesados aí como God of War Ragnarok, o Last of Us Part 1, que é o remake, né, do primeiro, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima Director's Cut, Red Dead Redemption 2, Dead Space, que é um jogo bem recente, Hades, um dos jogos favoritos do Fábio, Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition.
Pô, o cara me esquece, é um dos meus favoritos também.
Pô mano, foi mal.
Que eu falar.
Um dos jogos favoritos dois dos jogos favoritos do Chesco, Persona 3 e Persona 4, bundle dos dois aí também em promoção. E é isso aí. Forspoken também, que é
para
recente.
Mais detalhes, visitem a loja, né? Porque
Sim.
Horizon Forbidden West tá com metade do preço, tem uns descontos bons, cara.
Quem tá metade do preço, Fábio?
O Horizon Forbidden West, cara, que nem é tão
surpreendente,
velho assim.
Se não aparece aqui pra mim, cara, mas tudo bem, acredito no Fábio, né? E além disso, tem desconto também no, nos controles, no, nos acessórios, nos fones, etc. A maioria está com 25% de desconto. E uhum. também as assinaturas da PlayStation Plus Extra e da Premium. Uhum. O engraçado aqui é que a Essencial não, né?
É. Então, mas
a Essencial não está com a promoção dos 25%. Porque antigamente sempre saía a normal, né? A PlayStation Plus normal também estava com desconto.
Mas você está vendo em que lugar? Desculpa, Tizão. Desculpa interrompê-lo.
No Pur Square.
Tá, eu olhei na loja agora, cara, e tá. Ah, consigo...
E tá também.
Tá.
Não, então beleza.
Tipo, tá em dólares, por exemplo, é $60 o ano inteiro, tava 45 se eu quisesse renovar a minha, que vence daqui a um mês.
Então,
a
tá
minha
certo.
Conta americana,
também
no
tá.
caso.
Ah. Então também tá, menos mal. E até aproveitando aí, eu até comentei com vocês durante a semana, não sei se o Fábio ficou sabendo, existe aquela loja oficial chamada PlayStation Direct, né? Que dá pra você comprar as coisas diretamente da PlayStation. Essa semana abriu a da Espanha, a loja da Espanha, porque não existia.
Cara.
É, tem na França, tem na Alemanha, tem em Luxemburgo e tem na Inglaterra, acho que aqui na Europa. E tipo, existiu um momento breve que eles tinham o PlayStation 5 pra vender e as lojas aqui não. E tipo, tava escrito que você não podia comprar na loja da França e mandar entregar na Espanha, sabe? Você só podia mandar entregar na França. E agora tem a loja espanhola.
Isso é interessante. Fico feliz por você.
Mas assim, eu acho que praticamente sempre... Claro, eu não vou comprar jogo diretamente deles, né? Porque uhum. o meu videogame não é de disco. E tipo, de acessório e de console, de controle e tudo mais... Quando tiver promoção lá, vai ter promoção nas outras lojas grandes também, entendeu? Então, pra mim, acho que meio que não vai fazer diferença, sabe? Tava até vendo se tinha o VR, não porque eu vá comprar, mas só a questão de saber o estoque e tal, e tinha.
Tinha, legal.
Ah.
É, talvez, sei lá, seja bom ter a opção, né? Pra quem prefere.
É isso, senhores, que a gente tem pra hoje?
Eu acredito que seja, cara.
Deu uma tela da afinadinha, né, Fábio? Da afinadinha.
É, você viu?
Tá o Fábio certo, tá... Né? 25% presente só. Os
coitado, cara. É um horário complicado,
já
né?
É, assim.
5 da manhã já.
É. Bom, senhores, valeu aí pela companhia, valeu pela
cara,
audiência.
Obrigado a vocês, obrigado audiência, seus queridos.
Boa semana e a gente se vê na próxima semana.
Nos vemos.
Valeu.
Joguem os games. Abraço.
Valeu,
falou. Falou.